A Catedral de Notre-Dame, atingida por incêndio ontem, é um dos símbolos de Paris e abriga um tesouro arquitetônico e artístico que atrai milhões e milhões de turistas todos os anos. Com sua famosa arquitetura gótica, a igreja destaca-se ainda por suas pinturas, esculturas, vitrais, tidos como obras-primas. O seu grande órgão, um dos instrumentos mais conhecidos do mundo no gênero. É uma preciosidade. A catedral também entrou no imaginário coletivo, né, por ser cenário do clássico. O Corcunda de Notre-Dame, lançado em 1831 pelo escritor Victor Hugo. E a construção do templo dedicado à Virgem Maria, Notre-Dame, Nossa Senhora, levou 180 anos. Já passou por restauração, atravessou guerras, mas quase sucumbe totalmente ontem pelo incêndio. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Garcês, do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Bom dia, professor Paulo, como vai?
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por nos atender assim rapidamente nesta manhã de terça-feira em que estamos tentando, né, compreender a perda que isso representa. Claro, ela será, agora haverá um esforço enorme para se tentar achar verba, para reconstruir essa catedral que passou por tudo isso, né? Eu fiz um resumo muito rápido, por guerras, já foi restaurada e tudo indica que por um trabalho de uma obra de restauração, por uma tentativa de reconstrução, de modernização, pode estar ligada a estas obras que estavam sendo feitas no telhado do edifício, então pode ter sido ali o início do incêndio, né? A gente via ontem pelas imagens da TV, inclusive, os andaimes, né, junto ali da catedral. Então, esforço haverá, dinheiro imagino que não faltará, mas será possível reconstruir a arquitetura dessa catedral, professor?
Então, a França tem uma experiência já de 2 séculos na reconstrução de edifícios, que normalmente opta, inclusive, por um partido conceitual de devolver ao edifício sua imagem anterior, né? Uma imagem que sabemos é uma recriação, necessariamente, mas que guarda uma vinculação muito grande com aquilo que nós lembramos ter sido a imagem do edifício. Então, a tendência realmente é que esses danos sejam mapeados, utilizadas fontes diversas, como fotografias, pinturas, plantas, documentos técnicos existentes sobre a cobertura da catedral, sobretudo, para que isso seja refeito. Né? Claro que toda reconstrução lança também uso de materiais contemporâneos, sobretudo para que se evite novas situações lastimáveis como essa que a catedral sofreu. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece numa catedral francesa, não é? A catedral de Chartres teve já no século XIX a sua cobertura, não é? E sobretudo a estrutura de madeira que sustenta a cobertura, a charpente, como nós dizemos em francês, também queimada. Hoje, por exemplo, Chartres tem na sua cobertura uma estrutura de aço, não uma estrutura de madeira. A Catedral de Reims foi também reconstruída após os danos da Primeira Guerra Mundial. E, enfim, a fisionomia tende a ser próxima daquele estado anterior aos sinistros, né? Mas é claro que esse esforço é sempre um esforço de repensar, né, as formas de restauro, aquilo que pode ser, não é, adequado, não é, para modernizar, sobretudo para prevenir novos sinistros. E acho que também essa experiência será uma experiência importante de mover, não é, a sociedade, de mover diferentes segmentos da sociedade francesa e, claro, do mundo todo, não é, para esse esforço de reconstrução. Nesse sentido, acho que é um esforço de reconstrução do edifício que mobiliza, enfim, a própria sociedade, né, na reconstrução desse símbolo, o que parece ser já dá os seus primeiros sinais, né, já os primeiros, as primeiras notícias de grandes empresários doando milhões de euros, né, para a reconstrução. Isso deve se capitalizar com toda a sociedade e deve, sobretudo, nos alertar para o perigo dos sinistros, né? A minha instituição, que é o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, está num trabalho já longo de vários anos, né, de preparação do edifício para o restauro, né, da sua edificação, justamente para evitar, né, através de uma modernização das suas instalações, que garanta acessibilidade, que garanta o restauro do edifício, mas sobretudo que também previna esses sinistros. Sabemos bem, afetou brutalmente o nosso país há 7 meses atrás com o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Uhum.
Portanto, né, esse tipo de situação catastrófica, né, alerta a França, como nos alertou o museu, que esse perigo é um perigo que ronda todos nós, sempre. Né, e isso força que nós realmente redobremos os nossos esforços para, enfim, manter os nossos símbolos, manter os suportes das nossas memórias coletivas, porque isso realmente é delicado, não é? E essa experiência que acontece numa das cidades mais ricas do mundo, num dos edifícios mais vigiados do mundo, recoloca a necessidade de um compromisso permanente com a salvaguarda do patrimônio cultural.
Não tenha dúvida, patrimônio para a França, para a Europa, para o mundo, para a história. Sim, para a história da arte, as obras de arte de Notre-Dame, professor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa arquitetura e dos órgãos, dos sinos, das pinturas, das estátuas, dos vitrais magníficos.
Pois é, nós não temos ainda muitas informações sobre os danos no corpo da igreja, na própria nave.
Sim.
Sabemos que alguns vitrais, sobretudo as rosáceas superiores, devem ter explodido, né, com a pressão do ar e com o calor. Há um problema gravíssimo com incêndios em catedrais góticas que dizem respeito ao ponto de fusão do chumbo, que é aquele metal que prende cada um dos pedaços que compõem um vitral. Enfim, as catedrais góticas, né, francesas, não têm muita madeira, né, por conta das destruições causadas pelo vandalismo na Revolução Francesa, mas, enfim, muitas delas, inclusive Notre-Dame, ainda tem coros de madeira, esculturas no seu interior. As notícias que começam a circular, que são muito imprecisas, né, acho que nós ainda não temos segurança, dão conta de que o corpo de bombeiros e as equipes de salvaguarda foram muito rápidos no sentido de retirar aquilo que poderia ser retirado do corpo da catedral, mas realmente nós não sabemos os danos ainda. Uma catedral gótica, ela é composta na França por uma cobertura de madeira, né, e o seu telhado, e uma subcobertura que é a própria nave de pedra da igreja. Essa nave de pedra, ela serve como um anteparo a esse tipo de sinistro, porque a pedra não é inflamável, ela pode se desagregar por conta do calor, né, e desabar, mas nós ainda não temos essas informações. De uma maneira geral, né, essas estruturas de pedra acabam salvaguardando o interior da igreja de maiores danos, mas infelizmente as informações até o presente momento são completamente imprecisas. Não foram divulgadas, pelo menos que eu tenha visto ainda, imagens do interior de Notre-Dame depois do sinistro.
Sim.
Mas já circulam informações de que grande parte dos artefatos, inclusive para os católicos, né, havia relíquias importantes dentro da catedral que teriam sido extraídas a tempo para que não houvesse nenhum tipo de sinistro. Também há notícias de que os sinos, né, tenham sido preservados, porque o fogo não teria atingido as torres, mas, enfim, maiores informações nós só teremos realmente no decorrer do dia e dos próximos dias, na medida em que as áreas puderem ser acessadas, inclusive com segurança.
Professor, acho tem que toda a razão. Olha, para nos atualizar, BBC Brasil, professor, janelas sem danos aparentes, o altar com a cruz intacta, púlpito intacto. Restos do telhado e da agulha que desmoronaram estavam dentro, né? Ele tem uma imagem e bancos não danificados. Os bancos de madeira permaneceram intactos. Mas é muito pouco ainda.
É a sorte das igrejas góticas, não é? Elas têm realmente essa armadura de pedra que protege o interior, né? No caso, por exemplo, do Brasil e das nossas igrejas do período colonial, sobretudo, em que as coberturas são de madeira, são forros de madeira, quando há esse tipo de sinistro, desaba tudo sobre o interior da igreja e o dano é ainda maior, né? Mas em Notre-Dame esperamos que isso seja realmente o mínimo possível, porque a igreja já passou por muitas fases, né, de destruição, em função dos conflitos, né, que ela esteve no centro, né, com a própria Revolução Francesa, os ataques na Comuna de Paris, enfim, ela é um símbolo polêmico também para a sociedade francesa, por isso ela é tão convergente, né, por isso tantos olham para ela, além dela ser um artefato de arte, né, inescapável nas nossas memórias, ela também é um símbolo das tensões sociais, né? Ela é um símbolo da literatura da França por conta de Victor Hugo, né? Então tem uma centralidade que transbordou da França para todo mundo, né? Num certo sentido, Notre-Dame também é um pouco de cada um de nós, né? Uhum. Que temos nas nossas memórias um prédio da cidade de Paris como algo que faz parte das nossas próprias vidas, né?
E olha, professor, ainda reportagem da BBC, segundo o reitor da catedral, isso é uma afirmação de ontem, Patrick Jacquin. Duas das principais relíquias do monumento não foram danificadas, a coroa de espinhos e a túnica de São Luís. Isso foi possível salvar.
Salvaguardar. Essas notícias são muito importantes, porque mostram, inclusive, que as equipes estavam treinadas para extrair obras de arte, documentos e relíquias do prédio em caso de emergência. Isso também é fundamental nós criarmos no nosso país, né? Estratégias que possam, em situações de crise, né? Me lembro do castelo de Windsor, que há cerca de 25 anos atrás sofreu um incêndio grande, e sem que as pessoas corram risco, né? se estabelecem rotinas e rotas para salvaguardar objetos muito importantes que possam ser extraídos sem que as pessoas corram risco de vida, né? Então, esse tipo de sinistro também nos mostra a nossa capacidade, né, para combater isso, não apenas o fogo, mas para salvaguardar os efeitos reparativos do incêndio, que podem ser realmente trágicos, né, se nós não estivermos treinados para isso. Então, acho que nós temos muito a aprender com a experiência
sem
de ontem,
dúvida.
No mundo todo.
E infelizmente, quer dizer, o telhado foi destruído e também a flecha, né, a torre mais alta da catedral. Esse é o vídeo que corre o mundo hoje, professor. A gente vê o momento exato quando essa torre mais alta cai, não é?
Pois é, e ela é um ponto muito importante da igreja, porque ela é uma criação do século XIX, né, nas restaurações que Eugène Viollet-le-Duc, que é um dos grandes arquitetos franceses, fez da catedral em meados do século XIX, e era uma criação de metal, não é, dele, porque a estrutura da igreja não suportaria mais a flecha de pedra que tinha sido destruída durante a Revolução Francesa. E, portanto, perdemos aí também uma parte da história do século XIX. Não é? É importante lembrar que a Catedral de Notre-Dame, ela é um acúmulo de muitos tempos, não é? Desde a sua construção na Idade Média até todas as ações, não é, que foram redecorando a igreja, colocando novos artefatos na igreja, como órgão, os vitrais que foram sendo colocados ao longo do tempo e depois foram sendo restaurados ao longo do século XIX, do século XX. E no caso da flecha, realmente é uma perda muito importante para a memória da restauração da Catedral de Notre-Dame no século XIX. Né? Então, imagino que a reconstrução da flecha seja também possa ser um legado e um testemunho da reconstrução que se fará mais uma vez no século XXI, já depois desse sinistro trágico, não é, que nos feriu enormemente a todos no decorrer da tarde e da noite de ontem. Né?
Eu quero agradecer muito a contribuição do professor Paulo Garcês, do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, respondendo aqui prontamente a nossa solicitação. Professor, muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.
Bom dia.